coisa de que, ah, porque é baiano, porque o serviço é lento, isso já caiu por terra. Nós estamos extremamente profissionais, é um segmento cheio de oportunidades, e não só na capital Salvador, a Bahia tem crescido muito na gastronomia no interior do estado, por essa consciência de que precisamos qualificar e sobre a importância desse segmento na atração de visitantes. Essa semana passada, uma influencer esteve em Salvador, percorrendo os restaurantes de Salvador e ficou encantada com o serviço, com a especificidade de tratamento, em cardápios bem elaborados, né? Graças a Deus, hoje, a gente pode convidar para o turismo gastronômico no nosso estado com muita, mas com muita tranquilidade. Nós temos visto hoje os destinos do interior da Bahia, como Paulo Cavalcante colocou agora, quantos presidentes de associações comerciais da Bahia presentes nesse encontro em Santa Catarina. Associações do interior, entendendo que é através dessas mãos dadas, através dessa consciência associativista, que a gente vai driblar tanta diversidade, né, que o empreender traz cotidianamente para a gente. Vivemos um momento de muita ansiedade, expectativa e aflição por conta dessa guerra que estourou lá no Irã, entre Irã e Estados Unidos, que tem nos desafiado ainda mais, né? Hoje eu estava assistindo uma entrevista de uma grande economista do Brasil, a Miriam Leitão, ela dizendo das dificuldades que serão ainda maiores nesse ano de 2026, por conta do aumento de combustível, por conta do aumento de juros. Então, a gente que empreende, a gente que trabalha, a gente que é trabalhador, seja do segmento que for, precisamos buscar, né, esse caminho que o Paulo Cavalcante tão bem colocou para a gente, que a gente caminhar juntos, que a gente se associativar, né, para que juntos a gente possa ir driblar, pular essas barreiras, né, que estão aí no caminho da gente. Gente, olha, muito obrigada pela audiência. Amanhã eu espero você para mais uma edição do programa Passaporte. Bom demais ter você aqui com a gente. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excélsior FM.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 28 de maio, da oitava semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 99, com o seguinte refrão: com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas, dando graças, e em seus átrios, com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 99, que acabamos de recitar, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia sobre adoração e gratidão. Funciona como um convite universal para que todas as pessoas celebrem a Deus com alegria, reconhecendo quem Ele é e o seu cuidado contínuo sobre toda a humanidade. Apresenta um roteiro de modo que possamos entender que, em primeiro lugar, Deus deve ser adorado. Assim o salmista intui, incentiva o leitor sobre a atitude correta ao se aproximar do Criador, destacando três pontos. com alegria e júbilo, reconhecendo que a adoração deve ser uma celebração cheia de contentamento e prazer. Segundo, com gratidão. Isto é, devemos entrar na presença de Deus, reconhecendo e agradecendo pelas suas bênçãos. Terceiro, servindo sempre com disposição, pois o culto, a adoração a Deus não é apenas algo passivo, mas envolve todo o nosso ser, de modo que possamos servi-lo com dedicação. Ele é realmente o Criador. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Convida-nos a reconhecer que a nossa existência vem dEle. Por último, ressalta que Ele é bom e fiel. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. O amor de Deus é eterno e incondicional. Enfim, o Salmo 99 é um hino onde não há espaço para murmuração ou reclamação. É um hino que nos ensina que o verdadeiro conhecimento sobre o caráter de Deus nos conduz naturalmente a um estilo de vida de louvor, independentemente das circunstâncias. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Boa tarde, são 12 horas, 8 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 8 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsio de Comunicação, na rádio Excélsio FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo, nesta quinta-feira, dia 28 de maio, acompanhe o programa 12 em Pauta, pela sintonia da Rede Excélsio, pelo YouTube da Rádio Excélsio, da Rádio Cardeal, pelos aplicativos da Rede Excélsio de Comunicação. Alegria estar ao vivo com vocês aqui novamente nessa quinta-feira e vamos conferir o que é manchete no dia de hoje. Salvador ganha corredor verde com plantios de árvores adultas no bairro do Cabula. Descontos de 8% no IPVA para veículos com placas de final 5 termina nesta quinta-feira. Câmara dos Deputados aprova a PEC que reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais. Arquidiocese Primacial do Brasil de São Salvador da Bahia é homenageada na Câmara Nacional. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere muita prestação de serviço no meio-dia da sua quinta-feira com informação de tempo e trânsito no 12 em Pauta. Tem editorial especial no programa de hoje, um editorial com a colaboração do querido diretor da Rede Excélsio, padre Danilo Pinto, sobre a encíclica Magnífica Humanidade, publicada pelo Papa Leão XIV nesta semana. Ainda hoje tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas 9 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pau. Horas 10 minutos, começamos o nosso noticiário desta quinta-feira falando sobre inovação na área de meio ambiente na capital baiana, Salvador. A rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, começou a receber desde ontem, quarta-feira, uma nova etapa do programa Corredor Verde, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador voltada para ampliação da arborização urbana e também o impacto aí, buscando minimizar o impacto do calor na nossa grande Salvador. Quando chega o verão, Salvador fica de fato com um calor imenso. Ao todo, esse programa da Prefeitura vai plantar aí 112 árvores adultas em um trecho de 1,5 km entre a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e o Largo do Saboeiro. No total dessas árvores previstas, 90 serão colocadas nas calçadas e outras 22 no canteiro central da via. Entre as espécies escolhidas pela Prefeitura, pelo projeto, estão o ipê, o pau-ferro, a cibupiruna, a mirindiba, o oiti e também a quaresmeira, todas aí nativas. Plantas nativas da Mata Atlântica. Investimento aí de R$1,5 milhão desse projeto da Prefeitura Municipal de Salvador, segundo a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal. O diferencial do programa é a utilização de árvores adultas, algumas chegando aí a 8 metros de altura, o que proporciona um impacto ambiental e visual mais rápido para a população. A árvore adulta, obviamente, ela vai fazer sua função biológica na região de forma mais célere, mais rápida. O prefeito Bruno Reis, ele afirmou que o projeto foi inspirado nos corredores verdes implantados em Medellín, na Colômbia, conhecidos aí pela redução da temperatura urbana. Vamos escutar uma sonora do prefeito Bruno Reis, nesse momento, no 12 em Pauta. Prefeito Municipal de Salvador falando sobre esse projeto, sobre essa iniciativa de lidar com a arborização como ferramenta para o calor, para a onda de calor que vive nossa capital baiana, Salvador.
Com certeza, o programa Corredores Verdes foi inspirado em Medellín. Esse programa tem o objetivo de contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Nós temos investido muito em uma série de políticas públicas e foi justamente por isso que Salvador foi a única cidade da América Latina a reduzir mais de 30% a emissão de gases que impactam no efeito estufa. Os corredores verdes têm a capacidade de diminuir a temperatura nas grandes cidades. Vamos plantar todo aqui 112 árvores, árvores de grandes portes como aquela ali, investimentos de R$1,5 milhão em toda a Silveira Martins, seja aqui da Rota do Cabeção, no Saboeiro, até lá o Pernambués.
O programa Corredor Verde não é uma novidade da nossa cidade. Ele começou em agosto do ano passado na Avenida Manuel Dias, na Pituba. E a meta da Prefeitura de Salvador é implantar 7 corredores verdes até aí o ano de 2028. O próximo trecho que deve ser executado após a Rua Silveira Martins no Cabula é a Rua Cônego Pereira, na região das Sete Portas, e há previsões aí da Prefeitura para a implantação de novos corredores na Avenida Dom João VI, em Brotas, na Rua Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa, na Avenida Jequitaia, no Comércio, e também no bairro do 2 de Julho. Parabéns para a Prefeitura de Salvador por essa iniciativa. A gente precisa dessa e de outras iniciativas para lidar com a situação de calor, de onda de calor, de sofrimento climático que nossa capital baiana acaba sofrendo, né? A gente precisa pensar em uma cidade esponja, uma cidade que não alague toda vez que chuva, que tem um escoamento. A gente precisa pensar em quando fazer obras com concreto em nossa capital baiana, Salvador, ter materiais que causem um impacto positivo na biodiversidade e também na questão climática, que hoje é uma preocupação em todo mundo. O clima, a responsabilidade climática, o impacto ambiental, a ecologia integral. Que bom que a nossa capital baiana, Salvador, está tendo essa iniciativa a nível municipal. São 12 horas e 14 minutos, a gente segue falando de Salvador no 12 em Pauta, mas agora a gente fala de uma decisão do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IFAM, que afirmou que aquelas barracas padronizadas que ficam ali no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho, mais precisamente na região após a Praça da Cruz Caída, A gente tem aquela praça que tem o Palácio Episcopal, aquela praça que tem o antigo Cine Excelsior e a lateral da Catedral Basílica. Naquela praça ali, tem algumas barracas padronizadas que foram instaladas e, segundo o Infam, essas barracas não foram autorizadas pelo órgão e o órgão determinou que elas sejam retiradas das estruturas da região ali da Praça da Sé. Em nota, o Instituto informou que a superintendência do Infam analisou a proposta de decoração natalina do ano passado, 2025, apresentada pela Prefeitura de Salvador e indicou a remoção das barracas do tipo chalé que estavam previstas nesse projeto. Segundo ainda aí o IFAM, a instalação das estruturas já havia sido indeferida em 2024. O órgão afirmou que negou o pedido da autorização para a instalação dessas barracas durante aí os eventos natalinos. O órgão reforçou ainda que qualquer instalação em área tombada, mesmo que temporária, precisa ser submetida à análise técnica e também à autorização do IFAM. Essas barracas aí do modelo casinha de pombo, elas estão sendo aí retiradas, então, por determinação do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. É uma região tombada e, de fato, são barracas que podem impactar o paisagismo e até a questão da mobilidade das pessoas que estão na região. Por exemplo, ali na região do lado do Palácio Arquiepiscopal, na Praça da Sé, tem um estacionamento em que, para o carro acessar esse estacionamento, ele precisa passar com dificuldade por essas estruturas que foram montadas aí sem autorização do IFAM. Decisão do IFAM, então, retiradas dessas barracas aí, estilo cone, estilo tendazinhas ali da Praça da Sé. A partir de agora, elas não irão compor mais a região. Horas, 16 minutos em Salvador. A gente parte agora para os destaques do estado da Bahia desta quinta-feira, dia 28 de maio. Para quem gosta de viajar, para quem gosta de curtir aí a região de Porto Seguro, a gente vê minha amiga Heloísa Braga aqui no programa Passaporte, anterior ao programa 12 em Pauta. De vez em quando a Elo fala sobre Porto Seguro, traz destaques turísticos da região, mas a gente tem um destaque ruim para a população baiana. Na verdade, vai ficar mais caro aí curtir Porto Seguro. A Prefeitura Municipal da cidade passará a cobrar, a partir do próximo dia 15 de junho, uma taxa de preservação ambiental para veículos que circularem pela cidade. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado, sancionada pelo prefeito Jânio Natal, prefeito de Porto Seguro, e esses valores vão variar de R$ 3 a R$ 90,00. Conforme aí o tipo do veículo. De acordo com a Prefeitura, a cobrança tem como objetivo minimizar os impactos causados pelo intenso fluxo turístico na região, principalmente durante a alta temporada. Apenas no ano passado, segundo a Prefeitura de Porto Seguro, o município recebeu cerca de 1,5 milhão de visitantes, um número apontado como justificativa para a criação dessa taxa. Em publicação na última terça-feira nas redes sociais, o prefeito Jânio Natal afirmou que a proposta busca compensar os custos gerados pelo aumento da circulação de veículos e, pela tabela divulgada pela prefeitura, motocicletas vão pagar R$ 3,00 por dia de taxa, enquanto carros de passeio terão aí a taxa de R$ 9,90. O valor sobe para R$ 12,90 no caso de utilitários e caminhonetes. Vans de excursão vão pagar R$ 30,00. Micro-ônibus, caminhões e motorhomes terão cobrança de R$ 45,00 e ônibus pagarão R$ 70,00. Carretas e cegonhas, R$ 90,00 por dia. Está então essa decisão em Porto Seguro. Prefeitura informou que o veículo com placa de Porto Seguro estão automaticamente isentos. Moradores, trabalhadores, prestadores de serviço, pessoas nascidas no município vão poder solicitar aí o benefício de isenção por meio do aplicativo oficial. Porém, para carros que estão turistando em Porto Seguro, terá agora uma taxa de preservação ambiental diária para quem circula na cidade. Não está fácil ser turista na Bahia, né? Por isso que muitas vezes muita gente critica a questão até da hospitalidade do nosso estado, não do ponto de vista que a Bahia não é um estado hospitaleiro. A Bahia é, sim, um estado bastante hospitaleiro. Nós temos uma cultura de abraço, de encontro. Mas muitas vezes decisões como essa afasta o turista e afasta até o próprio baiano e baiana que quer curtir um pouco do turismo da região. São 12h19, antes do nosso giro de prestação de serviço, eu trago um destaque para você, ligado agora um destaque a Transporte. O prazo para o pagamento do IPVA com desconto de 8% para veículos com placa de final 5 acaba hoje no estado da Bahia. O desconto ele se aplica a quem efetuar o pagamento em cota única. Caso a opção pelo pagamento seja em 5 parcelas sem desconto, a primeira cota também vence no dia de hoje. Já nos casos de placa de final 6, esse prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 29, amanhã. Então, até hoje, desconto de 8% para quem tem placa no final 5 e até sexta para quem tem placa no final 6. A quitação em cota única com desconto de 8% pode ser feita via Pix ou por meio do portal ba.gov.br para você. Atenção que precisa quitar o seu IPVA com desconto de 8% no estado da Bahia. São 12h20, vamos conferir prestação de serviço com tempo e trânsito em Salvador, uma capital baiana que nessa quinta-feira registra aí previsão de sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 29 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora, que se locomove nesse momento, 12h20 na capital baiana, Salvador, trânsito congestionado na região da rodoviária de Salvador. Atenção você, condutor e condutora, que perpassa por essa região. E trânsito livre na capital baiana, na Avenida 7 de Setembro, na Rua Relógio de São Pedro, trânsito livre também aí em Salvador e outras regiões, como a Avenida Paralela, sentido aí região de Estela Maris, trânsito livre também aqui na região da Leovigildo Figueiras, no Largo da Mariquita, na Avenida Jorge Amado, no Imbuí e no trecho da Lucaia. Até o momento 12h21, 4 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 2 vítimas não fatais. Horas 21 minutos na capital baiana, Salvador. Agora a gente destaca o que é notícia nacional nesta quinta-feira em todo o Brasil. A Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, ela aprovou na noite de ontem a proposta de emenda à Constituição que cria a previsão de fim da escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas semanais. Esse texto recebeu incríveis 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno aí na Câmara Federal e 461 votos favoráveis e 19 contrários no segundo turno. Concluído essa etapa, a proposta ainda vai precisar ser analisada pelo Senado Federal. A aprovação em plenário ocorreu no mesmo dia em que a Comissão Especial da Câmara aprovou o parecer do relator, o deputado federal baiano Léo Prates. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, e o fim da escala 6x1, ela reúne propostas aí apresentadas por outros nomes, como o deputado federal Reginaldo Lopes, a deputada federal Érica Hilton. As versões iniciais defendiam uma jornada de 36 horas semanais, mas o relatório final fixou o limite de 40 horas semanais. O texto ele define ainda uma transição de 14 meses para a redução da carga horária semanal, sem redução salarial. A mudança será feita em duas etapas, com redução de 2 horas em cada fase. A primeira entrará em vigor 60 dias após a promulgação da PEC. A segunda será implementada 12 meses depois, totalizando 14 meses de transição. Na prática, esse texto busca garantir o fim da escala 6x1, modelo que o trabalhador atua aí durante 6 dias na semana e folga apenas um. O texto estabelece 2 dias de descanso remunerado por semana, seguindo um deles preferencialmente aos domingos. A nova regra também começa a valer 60 dias após a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição. Tivemos aí, então, essa aprovação tão bonita ontem na Câmara dos Deputados, a união dos parlamentares de vários nichos ideológicos em prol dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Um texto também que foi bastante pressionado pelo governo federal, pelo presidente Lula, para que fosse aprovado a nível legislativo. E temos agora essa boa notícia para o povo brasileiro: o fim da escala 6x1 e aprovação da proposta de emenda à Constituição que institui 40 horas de trabalho semanais numa escala 5x2. Esse texto ainda vai seguir para o Senado Federal, ainda pode ter alguns entraves no Senado Federal, mas eu tenho certeza que o Senado Federal ele vai olhar para a realidade do povo brasileiro que aguarda uma justiça do trabalho, que aguarda uma situação trabalhista em que possibilite descanso, até para que as pessoas produzam com mais inteligência, com mais sofisticação, com mais seguridade humana. Expectativa grande que o Senado mantenha a decisão da Câmara dos Deputados e que essa proposta seja sancionada pelo presidente Lula. São 12h24, a gente traz mais um destaque a nível nacional. Ocorreu ontem na Câmara dos Deputados aí a sessão solene em homenagem à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Essa sessão solene que aconteceu no plenário do Senado Federal. A cerimônia celebrou 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese, um reconhecimento à importância histórica, religiosa e cultural da Igreja Primacial do Brasil. Estiveram aí presentes nessa sessão o senhor arcebispo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo primaz do Brasil e de São Salvador da Bahia, o arcebispo emérito de Salvador, Dom Murilo Sebastião Krieger, os bispos auxiliares da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel Filho, Dom Gilvan Rodrigues, o núncio apostólico no Brasil, representante do Papa Leão em nosso país, Dom João Batista de IV, além de Dom Paulo Jackson, representando a CNBB como vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa sessão ela foi requerida pelo deputado federal baiano Bacelar e pelo senador baiano Jax Wagner como uma forma aí de homenagear a história da Arquidiocese de Salvador e a contribuição que a nossa Arquidiocese tem para a identidade nacional e para a formação do nosso país. Afinal, foi a Arquidiocese, a diocese que deu nome à cidade, a primeira capital do país e que germinou a fundação de um Brasil como temos hoje, fraterno, com justiça. Vamos escutar então uma sonora agora do cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, durante essa homenagem da Arquidiocese de Salvador ontem no plenário do Congresso Nacional.
A decisão de criar uma diocese no Brasil pelo Papa Júlio III, em 1551, significou o reconhecimento não apenas do crescimento da Igreja ou da sua importância naquele momento histórico, mas também do crescimento da própria população e, sobretudo, da importância política do Brasil. Por isso que a relevância da criação da primeira diocese do Brasil não se restringe ao âmbito da Igreja Católica, revestindo-se de especial significado sociopolítico e cultural. Desde os inícios, a Igreja Primacial do Brasil tem contribuído para moldar a identidade cultural e religiosa brasileira, promovendo os valores cristãos que devem nortear os diversos âmbitos da vida pessoal, familiar e social, dentre os quais a convivência pacífica, a fraterna acolhida, o diálogo, a justiça e a paz, o respeito, a honestidade, a vida e a família, a ética na política. Missão não somente no interior das comunidades católicas, mas com papel social de extraordinária relevância. Ao atuar nos diversos campos da vida social, a Igreja tem contribuído de modo especial na educação e na saúde pública, no serviço aos pobres e sofredores, na formação humana, moral e cultural para a promoção do diálogo, da justiça e da paz.
Fala importantíssima do nosso querido Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil, quem também se pronunciou nessa sessão solene em homenagem à nossa arquidiocese foi o Dom Gabriel Filho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Vamos escutar um trecho da fala do Dom Gabriel.
É que nesses 475 anos de criação e 350 anos de sua elevação à Arquidiocese, o som que mais se fez ouvir foram e são os gemidos inefáveis do Espírito Santo, emitidos desde os pulmões e bocas de povos originários, colonos inicialmente portugueses e franceses, religiosos jesuítas e franciscanos, predominantemente, e cerca de 42% da população de pessoas em condição de escravidão. Até a voz silenciosa da serva de Deus, Lindalva Justo de Oliveira, martirizada em terras soteropolitanas, passando pelo legado da ação simbólico-profética da primeira santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. A importância da Arquidiocese de São Salvador da Bahia não está apenas em fatores e aspectos históricos que documentam a sua primazia, tais como, primeiro, primeira diocese do Brasil, segundo, centro do catolicismo colonial, terceiro, papel político no sistema colonial, quarto, relação direta com a escravidão atlântica, quinto, centro cultural e artístico. A sua relevância está também no dado do seu posicionamento em relação às demais dioceses do mundo, com a sua postura dialógica, por vezes vanguardista, seja na esfera interreligiosa, seja no campo sociocultural e político, com o advento das culturas industrial, urbana, global e digital, respondendo pastoralmente aos desafios dos dramas sociais daí decorrentes, atuando assim nas favelas, cortiços, mocambos e palafitas, bem como na promoção da justiça e da paz.
Fala importantíssima do Dom Gabriel Filho, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia segue realizando seu ano jubilar durante todo 2026 com ações que você pode acompanhar no portal oficial da Arquidiocese, nas redes sociais. Viva a Arquidiocese São Salvador da Bahia, viva aos 475 anos de fundação da primeira Diocese do Brasil. São 12h32, a mensagem agora é para você que é motorista de aplicativo, você que é taxista, que está acompanhando o 12 em Pauta nesse momento pelo rádio do seu carro. O governo federal publicou uma medida provisória que já está em vigor, que libera 30 bilhões de reais em crédito para taxistas, motoristas de aplicativo e cooperativas, todos financiarem veículos novos pelo programa Move Brasil. A iniciativa vai permitir a compra de carros elétricos, híbridos ou flex de até R$ 150 mil reais, com condições especiais de financiamento e apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Vão poder solicitar esse crédito aí taxistas regularizados, motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e condutores e condutoras que tenham feito no mínimo 100 corridas na mesma plataforma durante o período. Apesar da medida já estar em vigor, o financiamento começa a ser liberado pelos bancos a partir do próximo dia 19 de junho. As taxas de juros e os prazos de pagamento ainda vão ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional. A medida também prevê vantagens para mulheres, como juros reduzidos, prazo maior para pagamento e possibilidade de inclusão de equipamentos extras de segurança no financiamento além do próprio veículo. Essa solicitação pode ser feita pela plataforma gov.br e também, para facilitar a liberação do financiamento, os motoristas de aplicativo, taxistas, vão passar a contar com a cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos ligado ao BNDES. Vamos escutar um pouco o que disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre essa medida provisória que possibilita o programa Move Brasil, uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de todo o país.
Saiu a medida provisória, ela vale por 120 dias. Então as pessoas já podem, já os taxistas e os motoristas de aplicativo, se cadastrarem, entrarem na elegibilidade para o sistema e os juros caem praticamente à metade. Nós estamos falando de juros de 25%, 26%, será 12,6% a taxa de juros ao ano e para mulheres 11,5%. Há um estímulo para as mulheres, porque há uma procura grande das mulheres para motorista de aplicativo ou taxista, seja mulher. Então a gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo ou táxi. O prazo de pagamento são 70 meses e a procura está enorme, né? Acho que vai ser um grande sucesso aí o programa, movimenta a indústria, o teto é até R$150 mil e ampliamos o recurso para o motorista autônomo ou cooperado. Ele tinha 1 bilhão no programa anterior, agora tem 2 bilhões. E juros também mais baixo, dobramos a carência de 6 meses para 12 meses e dobramos o prazo de pagamento de 5 para 10 anos.
Oportunidade então para os motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de todo o país. São 12h35, está na hora de conferir o que é destaque internacional, todo o drama que Cuba está vivendo aí, né, em relacionado à situação de segurança humanitária, todo o drama que a Bolívia está vivendo com a onda de protestos. 12h35, giro internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 28 de maio de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta quinta-feira. Estados Unidos voltam a atacar Irã, que reage atingindo base americana nos confrontos mais graves desde o início do cessar-fogo. Na última noite, o exército americano abateu 4 drones iranianos na região do Estreito de Hormuz e bombardeou uma base terrestre no sul do Irã. A reação de Teherã foi imediata. O regime iraniano condenou uma violação da trégua e anunciou, né, esta manhã, terá atingido uma base americana na região. A guerra entre Irã, Israel e os Estados Unidos derruba a popularidade de Donald Trump, que registra queda recorde. 3 meses após o início do conflito, 65% dos americanos estão insatisfeitos e 61% consideram que foi um erro o país se envolver nessa guerra. Além disso, 69% dos entrevistados avaliam que os esforços do presidente americano para reduzir o custo de vida são insuficientes. Israel continua bombardeando o sul do Líbano. Diversos ataques israelenses atingiram as principais cidades do sul do país nesta manhã, logo após o exército ter emitido um novo alerta para a população deixar a região considerada zona de combate contra o Hezbollah. Ao menos 11 pessoas morreram nos bombardeios nesta quinta no sul do país. Nessa manhã também, uma soldada israelense foi morta em um ataque de drone lançado pelo grupo xiita libanês, elevando para 24 o número de militares de Israel mortos desde a retomada do conflito no início de março. Alerta de onda de calor precoce chega à região parisiense. A capital francesa deve registrar nesta quinta 31 graus ao todo. 17 departamentos da França, cerca de um quarto do país, estão em alerta laranja, o penúltimo da escala. Esta é apenas a primeira das ondas de calor previstas para este verão europeu, apontam os especialistas, e o governo francês é criticado pela falta de preparo. Ao menos 7 pessoas morreram até agora em todo o país, a maioria delas por afogamento. Essa onda de calor precoce atinge vários países europeus. Na Itália, 4 cidades, incluindo Roma, foram colocadas em alerta vermelho nesta quinta-feira. A Bolívia vive uma rebelião contra um governo submisso aos Estados Unidos, diz o ex-presidente socialista Evo Morales em entrevista à AFP. O atual chefe de Estado boliviano de centro-direita, Rodrigo Paz, acusa Morales por estar por trás dos protestos de operários, camponeses, professores e caminhoneiros que exigem a renúncia do atual presidente boliviano. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
12 horas 39 minutos em Salvador. A gente inicia agora o nosso especial desta quinta-feira. Tradicionalmente a gente fala de comunidade internacional toda quinta, mas hoje vamos recepcionar uma reflexão feita pelo padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar e da Rede Censo de Comunicação, sobre a carta encíclica Magnífica Humanitas, né? Magnífica Humanidade, essa encíclica papal publicada pelo Papa Leão XIV na última segunda-feira, que trata sobre a segurança, a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. O Papa Leão XIV publicou esse texto, entregou esse texto para o mundo, não só para a igreja, e vamos conferir agora a análise feita pelo padre Danilo Pinto sobre o texto do Papa Leão XIV.
Olá, meu irmão, minha irmã, vamos juntos conversar um pouco sobre a primeira encíclica do Papa Leão XIV, a encíclica Magnífica Humanitas, que foi assinada no dia 15 de maio de 2026 e hoje apresentada ao público, né? É uma encíclica sobre o futuro da pessoa humana nessa era, né, de inteligência artificial. Mais do que um texto sobre tecnologia, se trata de uma profunda reflexão sobre a pessoa humana, sua dignidade e o seu futuro num mundo que está cada vez mais moldado pela inteligência artificial. Mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo, eu acho que é importante que rapidamente a gente reflita sobre uma pergunta, né? O que é uma encíclica? Uma encíclica é um dos documentos mais importantes que um Papa pode escrever. Ela é dirigida em primeiro lugar aos bispos e aos fiéis, mas frequentemente também a todas as pessoas de boa vontade, se assim a gente pode dizer. O seu objetivo é oferecer orientações sobre questões que são fundamentais da fé, da moral ou mesmo da vida social. Ao longo da história, muitas encíclicas acabaram se tornando marcos do pensamento cristão. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, sobre a questão operária num contexto de revolução industrial, né? Ou de Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, sobre o desenvolvimento dos povos. Ou ainda, recentemente, sobre o Laudato Si, do Papa Francisco, num contexto de ecologia integral. E tem algo muito significativo quando a gente fala da primeira encíclica de um pontificado, porque, embora nenhum Papa esteja obrigado a apresentar um programa de governo através dela, a primeira encíclica costuma revelar as grandes preocupações pastorais e teológicas de um pontífice. E é como que uma janela para o seu coração de Papa, né? Ela permite compreender quais os desafios ele considera mais decisivos para a Igreja e para a humanidade naquele momento da história. No caso do Papa Leão XIV, a escolha foi muito na ordem do dia, né? A sua primeira encíclica ela não trata diretamente de questões internas da Igreja e nem fala prioritariamente sobre estruturas eclesiais ou debates disciplinares, né? Mas ela olha para uma das maiores transformações já experimentadas pela humanidade, a revolução digital e o avanço da inteligência artificial. Mas é interessante perceber que o Papa ele não escreve uma encíclica sobre máquinas, né? Ele escreve uma encíclica sobre pessoas, sobre seres humanos. O próprio título já aponta nessa direção. Magnífica Humanitas, a magnífica humanidade. A pergunta central do documento poderia ser formulada assim, sinteticamente. Como é que a gente pode preservar aquilo que tem de mais belo e humano em nós, num mundo de algoritmo, de sistemas inteligentes, de máquinas que aprendem sobre nós mesmos e assumem um papel crescente em decisões, em relações ou nas formas de compreender a realidade? Essa é a grande pergunta do documento. Logo nas primeiras páginas, o Papa Leão XIV propõe uma imagem muito forte. Ele afirma que a humanidade se encontra diante de uma escolha semelhante àquela apresentada pelas Escrituras, entre a proposta de Babel e a proposta de Jerusalém. Aqui é feita uma memória da Torre de Babel no livro de Gênesis, um grande projeto humano que foi marcado pela pretensão de alcançar os céus pelos recursos interiores dos homens e mulheres daquele tempo. Uma obra impressionante do ponto de vista técnico, mas que foi construída sobre a autossuficiência, sobre o orgulho, sobre a tentativa de uniformizar a humanidade. E numa contraposição a isso, o Papa apresenta a cidade de Jerusalém reconstruída no contexto de Neemias no pós-exílio, uma cidade que nasce da colaboração de muitos. Uma obra que foi construída não pela imposição de um poder central, mas pela participação das famílias, dos trabalhadores, dos sacerdotes, de um povo inteiro. Uma cidade edificada em torno da comunhão, da responsabilidade compartilhada e, sobretudo, da presença de Deus. Para o Papa Leão XIV, a grande questão da inteligência artificial não é simplesmente tecnológica. É aquela pergunta, a gente está construindo uma Babel ou uma Jerusalém a partir desse grande instrumental que temos em nossas mãos? Estamos usando a técnica para concentrar poder, controlar consciências, reduzir pessoas a números? Ou estamos colocando a tecnologia a serviço da humanidade, da justiça e da fraternidade? O Papa não assume uma postura pessimista diante das inteligências artificiais. Se a gente for observar, em nenhum momento ele demoniza a tecnologia. Pelo contrário, ele reconhece que ela já trouxe benefícios extraordinários para a humanidade. Graças aos avanços tecnológicos, milhões de vidas foram salvas. Doenças foram tratadas, haja visto o que testemunhamos recentemente na pandemia de Covid-19. Conhecimentos foram compartilhados e povos foram também aproximados. A técnica, diz o Papa, faz parte da própria criatividade humana. Mas o problema não está na tecnologia. O problema surge quando a técnica deixa de ser um instrumento e passa a ocupar o lugar de critério absoluto para a gente olhar e julgar a realidade. Em outras palavras, quando tudo passa a ser medido pela eficiência, pelo desempenho, pela velocidade ou pela capacidade de gerar resultados. E aqui a gente encontra um dos pontos mais profundos de toda a encíclica. O Papa Leão XIV percebe que o maior risco da inteligência artificial talvez não seja que as máquinas se tornem parecidas com os seres humanos a partir dos algoritmos de aprendizado que marcam a capacidade das inteligências artificiais aprenderem sobre a gente. O maior risco é que os seres humanos possam enxergar a si mesmos como máquinas. A gente vive uma cultura que frequentemente valoriza as pessoas pelo que elas são capazes de produzir. Nós somos avaliados por indicadores, por métricas, por resultado, por desempenho, por produtividade. E pouco a pouco, a lógica dos sistemas digitais ele pode penetrar a nossa compreensão da existência. É como se o valor de uma pessoa começasse a depender da sua utilidade. Ou a dignidade ser confundida com o desempenho, né? Como fazendo com que o sucesso se tornasse o critério para valorar uma pessoa humana. É exatamente contra essa lógica que a encíclica faz o seu contraponto. O Papa recorda que a dignidade humana não é algo conquistado, é algo recebido. É como um dom da parte de Deus. Ela não depende de riqueza, de inteligência, da saúde, da manutenção da nossa juventude, da produtividade, o do reconhecimento social. Cada pessoa possui um valor porque foi querida e amada por Deus, porque carrega em si uma imagem do Criador. Essa convicção, ela conduz a um dos conceitos mais importantes da encíclica, que é a dignidade ontológica da pessoa. O Papa Leão XIV, ele faz algo interessante aqui. Ele distingue diferentes formas de dignidade. Nos fala que existe uma dignidade social, que é relacionado ao reconhecimento que a gente recebe da sociedade, né? Tem uma dignidade moral, que é relacionada às escolhas realizadas pela pessoa. Tem uma dignidade existencial, ligada à maneira como alguém percebe o seu próprio valor, né? Como pessoa. Mas tem uma dignidade que é ainda mais profunda, que é uma dignidade que não pode ser perdida. Uma dignidade que permanece, mesmo quando alguém fracassa, quando uma pessoa adoece, quando a gente envelhece, né? Quando a gente é rejeitado, mesmo quando a gente experimenta algum tipo de pobreza. Essa dignidade fundamental nasce do fato da pessoa existir diante de Deus. E não tem nenhum algoritmo que consiga medir ou alcançá-la. Nenhuma máquina pode calcular o mistério da vida de uma pessoa. Nem nenhum sistema pode conceber ou mesmo retirar. E é a partir dessa visão que o Papa Leão XIV ele oferece critérios para a gente, para a gente enfrentar os desafios da inteligência artificial. Ele fala da verdade, né? Fala que a gente vive numa época em que as informações circulam com uma velocidade que é impressionante. As tecnologias digitais hoje nos permitem criar imagens, vídeos e discursos cada vez mais difíceis da gente distinguir da realidade. O próprio perigo da manipulação vai crescendo a cada dia, não é? A partir das bolhas de informações que são formadas e alteração da percepção da realidade da pessoa, a partir do jeito como os algoritmos operam. E é por isso que o Papa Leão XIV afirma que a verdade ela precisa ser compreendida como um bem comum a toda a humanidade. Sem uma verdade compartilhada, não tem como existir confiança. E sem confiança não tem convivência. E sem convivência, por exemplo, não existe democracia. O Papa ele dedica uma atenção especial ao tema da comunicação, né? Ele propõe aquilo que ele chama de uma verdadeira ecologia da comunicação. Assim como a gente cuida do ambiente físico, a gente precisa também cuidar desse ambiente de informações, onde se formam as nossas opiniões, as relações, as decisões que tomamos diariamente nas nossas vidas. Outro tema central na encíclica do Papa Leão XIV é o tema do trabalho. A inteligência artificial já está transformando profissões inteiras, né? Algumas atividades desaparecem, outras surgem. Muitos trabalhadores vivem essa incerteza em relação ao futuro. E diante disso, o Papa Leão XIV reafirma uma convicção presente desde Rerum Novarum, a encíclica do Papa Leão XIII. A convicção de que o trabalho não é apenas um mecanismo de produção econômica. O trabalho é uma dimensão da vocação humana. É por meio dele que a pessoa desenvolve, né, tantos talentos, participa da construção da sociedade, coopera com a obra criadora de Deus. Por isso que a pergunta ética não pode ser apenas assim, a máquina faz melhor do que a pessoa? A pergunta precisa ser, o ser humano continua encontrando espaço para florescer através do trabalho? Essa é a pergunta. O documento também aborda o risco do transhumanismo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? O que é o transhumanismo? É aquela corrente de pensamento que reflete que o homem pode superar os seus limites biológicos, através da tecnologia. É como se a pessoa pudesse ser complementada nas suas capacidades através de uma tecnologia que lhe permita ir além dos seus limites pessoais, né? Para alguns, é como se a ciência for permitir um dia eliminar praticamente toda a fragilidade, o envelhecimento, o sofrimento, a dependência e até a própria morte. E o Papa Leão XIV responde com delicadeza esse tema, mas também com firmeza. Os limites humanos não são simplesmente defeitos de fabricação. A nossa vulnerabilidade ela faz parte da condição humana. É justamente nela que a gente aprende a amar, a cuidar, a depender uns dos outros, a criar laços de solidariedade, de cooperação e a reconhecer nossa necessidade de Deus. A plenitude humana ela não nasce quando a gente elimina as fragilidades. Ela nasce da transformação dessas fragilidades pelo amor. E é por isso que o Papa afirma algo que é profundamente cristão. O verdadeiro mais que humano não é produzido pela tecnologia. Esse verdadeiro mais que humano, né, que promete o transhumanismo e o avanço da tecnologia, ele é a graça de Deus, que é a participação na própria vida de Deus. É aquele encontro da nossa liberdade com a graça de Deus que vai produzindo coisas impressionantes em nós e nos levando, sim, além dos nossos limites e possibilidades. Nos capítulos finais, a encíclica amplia sua reflexão para o cenário internacional. O Papa manifesta uma preocupação com o uso militar da inteligência artificial, com as armas autônomas e com a crescente concentração de poder tecnológico em poucas mãos. Ele recorda que a paz nunca vai ser um fruto apenas do equilíbrio de forças. A paz exige justiça, solidariedade, diálogo, reconhecimento da dignidade de todos os povos. E no final do documento, Papa Leão XIV retoma a imagem que atravessa toda a encíclica, ao dizer que o mundo atual é um grande canteiro de obras, e que agora ele se mostra como um canteiro de obras digital, né? Todos nós estamos construindo alguma coisa. A questão é saber que cidade a gente está edificando. Se uma nova Babel, fundada sobre o poder, a uniformidade, a autossuficiência, ou uma nova Jerusalém, que é fundada na comunhão, na responsabilidade compartilhada, na cooperação social e, sobretudo, na presença de Deus. A encíclica Magnífica Humanitas termina com um grande convite à esperança. Não uma esperança ingênua, né? Nem uma esperança que feche os olhos para os riscos do nosso tempo, mas uma esperança profundamente cristã. A esperança de que a técnica ela pode ser colocada